Por favor, abra sua Bíblia aí, em Romanos 15. Romanos 15, a gente vai ler a partir do verso 1. Diz assim: nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando o que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra que é dele no seu coração. E o nosso desejo que, apesar da limitação nossa aqui, Deus possa falar a você ricamente. Como é que você olharia para esse texto? O que mais te chamou atenção nesse texto? Se você tivesse que dar um título a esse texto, como é que você assim o faria? Eu quero seguir hoje, ainda trabalhando dentro do tema que a nossa igreja se propôs. O amor de Cristo nos constrange. E hoje queremos trabalhar o ato de acolher, mesmo nesses tempos de intolerância e de desesperança. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, essa palavra, esse lugar, as nossas vidas, e nós cremos mesmo que o Senhor tem projetos que nos surpreendem. E nessa noite nós queremos ser lidos pela Tua palavra, para que a gente possa conseguir, Deus, entender a voz do Espírito Santo falando conosco, apesar da minha limitação aqui. Em nome desse Jesus que nós oramos, amém. Para mim, esse texto que a gente acabou de ler, ele faz uma transição daquilo que a gente tem refletido aqui nos últimos encontros. Temos conversado sobre uma proposta de Jesus, que nos últimos encontros nós vimos isso, de que nós somos desafiados por Ele mesmo a respondermos à vida de forma diferente do convencional. Jesus fala em segunda milha, de nós caminharmos a segunda milha como resposta que surpreenderia aqueles que estão perto da gente. E eu entendo que aqui a gente é para analisar um passinho a mais para nós inculcarmos, para que a nossa mentalidade possa ser de fato autenticada com aquilo que Jesus deseja para os seus seguidores. Nós falamos muito nos últimos encontros aquela frase de Jesus: eu, porém, vos digo. É para chamar a atenção de que Jesus tem uma proposta, e isso deve entrar dentro da nossa mente. E talvez possamos, com isso, entender um pouquinho mais o que é o amor de Cristo que nos constrange. Constrangimento aqui é aquele impulso que nos capacita a irmos a decisões difíceis, mas que é o certo a ser feito. Existe um modo de pensar cristão, e nós estamos aqui tentando refletir com você, com a igreja, sobre esse modo de pensar, a mentalidade de Cristo. E na semana passada, a gente ficou focado lá em Mateus 5:38, na expressão: não resistam ao perverso. Não resistir ao perverso. A gente viu que esse é o padrão de quem vai caminhar a segunda milha. E faz sentido a gente não contender com o perverso, pois a gente aprende pelos evangelhos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, que a nossa luta ela é superior. O nosso padrão de pensar a vida é o padrão do reino de Deus. Então Jesus nos dá esse encaminhamento. Não entra no jogo do perverso. Se eu entender, se você entender que a única maneira diante de quem é perverso aquele incrédulo, aquele que não teme ao Senhor, a única maneira é não fazer o jogo dele, e sim nós jogarmos o que eu estou chamando do jogo da graça. Essa é a segunda milha. Você já jogou ping-pong? Ping-pong, você quer tirar vantagem do seu oponente. Você já jogou frescobol? Frescobol, você quer chamar o outro para o jogo. Amados, a caminhada da segunda milha, para você que é crente, que segue o Senhor, é frescobol. É frescobol. Você não vai entrar em litígio, em briga, em oposição, você não tem uma mente beligerante. Você precisa entender que a graça está na segunda milha, mas não é fácil. E você vai lembrar de Romanos, Romanos 12:21, que diz, não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Esse é o conselho do Evangelho, esse é o pensar cristão. Para o cristão, você não abre mão de responder ao mal com o bem. Eu estou falando algo muito fora da realidade atual. Quando eu estava olhando esse texto, eu falei, misericórdia. Porque eu entendo que o acolhimento deveria ser uma das marcas mais evidentes dos seguidores de Cristo. O acolhimento deveria ser uma das marcas mais evidentes daqueles que dizem seguir a Jesus. Nós temos a tendência, você há de concordar comigo, a gente tem uma tendência de ir pelo caminho do menor esforço. Alguns, de tanto observar o comportamento humano, chegou a dizer que existe a lei do menor esforço. A lei do menor esforço é aquela que a gente sempre vai tender para algo mais leve, confortável nas nossas decisões. E a lei do menor esforço, ela forjou o jeito da nossa sociedade atual. Grandes desenvolvimentos tecnológicos surgiram para nos dar mais conforto. Essas cadeiras são melhores do que anteriores. Se você quer ir em algum lugar, você aciona o GPS e ele já vai lhe dar o melhor caminho, ou você pode decidir por um caminho mais rápido, um caminho que seja mais confortável para o seu carro. Todo mundo é movido pela lei do menor esforço. Se eu dissesse que eu tenho aqui um chá que vai fazer você perder peso em poucos dias com apenas um gole, quantos aqui gostariam de ter esse chá? É assim. Imagina você perder peso sem ter que malhar na academia. Isso seria a descoberta do século. Deixa eu tomar um chá aqui, então. É só água, viu, gente? Quanta gente, por causa da lei do menor esforço, está acreditando que um jogo de loteria pode mudar a vida dele de uma forma melhor do que o trabalho. Tem gente acreditando que a loteria é um caminho mais interessante para ganhar uma boa grana sem precisar se esforçar e aposentar mais cedo. É a lei do menor esforço. A atratividade. Quando eu olho para os evangelhos, me parece que Jesus nunca aprovou, Jesus nunca ensinou o caminho mais fácil, nem o caminho do menor esforço. Mas ele é o rei da graça. Jesus nunca aprovou, nunca trilhou, nunca ensinou, nunca insinuou o caminho do menor esforço, o caminho mais fácil. E nos parece, quando a gente pega o evangelho, pelo menos transparece para mim, que é exatamente o contrário. Você pode estar lembrando aí. Jesus, certa vez, falou assim, olha, vocês não devem ir pelo caminho largo. Jesus alertou dos perigos da porta larga. Pelo contrário, ele falou assim, esse caminho leva à perdição. Vocês devem ir pela estreita porta, pelo estreito caminho, porque é esse que leva à vida. Então, nos parece que o evangelho, ele tem uma mensagem que vai se contrapor o que nós naturalmente buscamos na vida. Parece que a mensagem do Evangelho é e traz para nós, ou deveria trazer, ou ser, uma mensagem que influenciaria o meu modo de caminhar na vida, eu vou chamar o modo normal, porque que nesse exato momento você não está no aplicativo normal da sua vida. Aqui você está protegido por esse ambiente, condicionado pela liturgia, e você vem aqui, senta e sabe exatamente como se proceder numa igreja. Mas essa não é a sua vida normal. Aqui é mais fácil você fazer com que a sua mentalidade possa se abrir para algumas coisas como essa que eu estou dizendo. O que eu estou querendo trazer para você é que o Evangelho é uma mensagem que deveria pautar a minha vida normal, a minha vida de decisões cotidianas. Se o Evangelho ele não comunica nada para o nosso dia a dia, nós estamos perdidos. Se o Evangelho não tem função para a minha vida no dia a dia, eu estou perdido. E aí eu quero compartilhar uma frase do Nick Ripken. Olha o que ele diz aí. Quando nos sentimos confortáveis com o sentimento de Cristo, eles já perderam a força em nós. Pode ser que a gente não entendeu. Eu estive hoje conversando com um grupo de amigos e eu falei exatamente sobre isso. É o desconforto que provoca em nós as melhores reflexões. É o desconforto que faz com que a gente repense alguns valores. E o cristianismo vem para trazer para nós o desconforto. O cristianismo vem para falar do amor que nos constrange. E o texto bíblico que nós lemos, ele vai destacar algo bem interessante. Eu queria que você tivesse com a sua Bíblia aberta lá em Romanos 15. O texto fala de três coisas que Deus nos concede: paciência, ânimo e esperança. Quando você olha para o verso 4, está dizendo assim: as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Mas à frente vai dizer que o próprio Deus nos dá isso. Exatamente essas coisas que andam em falta na atualidade. Paciência, ânimo, esperança, são coisas que estão embaixo atualmente. Eu vejo, na verdade, a intolerância. As pessoas estão muito à flor da pele, intolerantes. O que eu vejo mais são pessoas desanimadas, desânimo. E eu vejo que a intolerância e o desânimo têm criado perspectivas sem esperança. E aí, a gente vai lembrar do profeta da atualidade, para esse tempo. Cada vez mais, eu me lembro do profeta bem atual, o grande Chapolin Colorado, que também é o Chaves. E ele vai dizer assim: ninguém tem paciência comigo. Conhece essa profecia? E ele vai repetindo isso a cada vez que você ouve esse profeta. Mas a sensação que eu tenho é que hoje, de fato, as pessoas estão impacientes, não estão tolerantes. Amados, o texto bíblico que a gente está lendo está falando de um tipo de ação do Evangelho na nossa vida que o Chapolin não entendeu, e não é ninguém entendeu, nem o seu Madruga, né? Um tipo de coisa que a gente adquire, que tem uma força muito maior do que simplesmente a gente achar que paciência é ser lerdo. Como diz uma pessoa: não, eu sou impaciente com a minha paciência. O texto não está falando disso. Eu quero destacar rapidamente essas duas palavras quando você olha para o texto. Paciência aqui tem a ideia mesmo de perseverança. Talvez o seu texto tenha até isso. O texto aqui, ele junta duas coisas. Ele junta aquilo que está abaixo e com aquilo que, de fato, é suportável. Aquilo que é suporte. Então, a ideia do texto aqui na paciência, pelo texto, é um tipo de resistência, uma resiliência, que está abaixo, suportando a vida. Então, a perseverança, o ato de perseverar, é aquilo que suporta mesmo, aquilo que sustenta, para que as coisas não desandem. Então, permanecer, talvez seria uma boa tradução também. A palavra de Deus nos dá suporte para que a gente possa ter perseverança. Essa é a ideia do texto. Então, é algo que fica nos sustentando. E você há de entender que é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus capacita o crente a passar por condições difíceis. E não precisa ir muito longe. Salmo 23. Eu sei que quando eu passar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E o Senhor vai me trazer consolo, firmeza, até que eu atravesse o vale. Isso é perseverança. Então o texto está dizendo que a palavra de Deus, ela concede a gente uma capacidade de resiliência, que vai então nos dar a segunda palavra, que é ânimo. E o texto traz uma palavra para ânimo, que é aquilo que de fato eu posso descansar em cima do suporte. Então, a ideia é essa, eu tenho paciência, paciência é segura, me dá firmeza, para que eu possa então ser paciente, descansado nesse processo. E a mesma palavra que a gente usa para designar a função do Espírito Santo. O que está escrito aqui é aquilo que nós aprendemos que o Espírito Santo nos dá. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro. E o Espírito Santo é aquele que nos consola. Exatamente o que está na raiz da palavra ânimo. É nós termos a capacidade de ver a situação e nós assimilarmos. Como você ouve, por exemplo, algo que te estimula. É você ficar motivado com aquilo que você descobriu. E o que, que o texto está dizendo? Que a palavra de Deus, ela é capaz de me dar uma condição que eu olho para a realidade, mas eu sou persuadido a continuar. Eu sou estimulado a não desanimar. É isso que o texto está dizendo, que a palavra de Deus nos dá. Caramba, todos nós deveríamos saber disso. A gente deveria olhar para a palavra e viver de fato esse impulso, esse ânimo. E eu fiquei pensando que espécimes de cristãos nós nos tornamos. Está longe disso. Eu fiquei pensando comigo, Eduardo, o que está acontecendo com a gente? Por que que o Evangelho já não provoca em nós essa capacidade? E nós estamos como todos. E lembrando da mensagem do domingo passado, eu não consigo nem imaginar uma possibilidade de segunda milha na minha vida. Que espécime de cristão nos tornamos? Nos tornamos gente mimada, que se ofende com qualquer contrariedade. Dentro da igreja, a gente tem que ficar pisando em ovos para ver se a pessoa não se ofende. Cristãos mimados, casca de ovo. Uma espécie de gente que rejeita o outro por ter convicções diferentes. Imagina, a pessoa se diz ser seguidora de Jesus e ela só de saber que o outro tem convicção diferente, ela rejeita esse outro. E na verdade você só consegue rejeitar o outro que você sabe que tem convicções diferentes se você o conheceu. Tem gente aqui que eu não conheço, então eu nem posso rejeitar por essas questões. Agora eu posso rejeitar você por outras questões. Sua aparência, seu jeito. Você pode me rejeitar pelo meu tom de voz. Gente que muda de igreja porque não gosta da liturgia. Conhece essa história? Não. Talvez, desculpa, eu estou falando para a minha igreja. Talvez você esteja aqui porque você não gostou da liturgia da outra igreja. E talvez você vai ficar aqui um tempo até perceber que essa liturgia também não é muito boa, que é frágil. Que espécimes de cristão nós nos tornamos. Gente que briga. Já viram cristãos brigando na internet, envergonhando o evangelho, só para ter razão? O cara é cristão, ele tem um site, ou ele é um youtuber, né? Cristão. Você sabe que ele é cristão, e ele vai ali para brigar com outro cristão. Qual a razão disso? Cristianismo beligerante, muito sensível, por isso eu me torno impaciente com o outro, não consigo suportar a diferença. O que, que eu acho? O evangelho não está fazendo mudança em nós. Por isso aquela frase que eu citei. Se Jesus, o sentimento de Jesus, não é desconfortável para nós, tem algo errado conosco e não com Jesus. Aí eu quero lembrar a você um outro texto que talvez nos ajude nisso. O que eu queria que você saísse daqui? Se o seu evangelho está sempre concordando com você, tem algo errado com o seu evangelho. Eu vou ler com você Romanos 5. Romanos 5, a partir do 1, diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Vamos parar aqui. A ação é de quem? Jesus. O que, que você recebe? Paz com Deus. Paz é uma concessão que vem de Jesus. E está dizendo, quando nós fomos declarados justos, nós recebemos a paz que Ele nos deu. E o texto continua. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, é a mesma raiz. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Esse texto é muito claro, amados. A gente é conduzido para uma perspectiva de vida da qual o meu caráter precisa ser transformado. E ninguém é transformado em caráter no conforto. E o texto é muito lindo. Ele vai dizer que essa experiência com a perseverança, ela vai produzir em nós um caráter à luz de Cristo. Se você voltar para o texto que nós lemos no início, você vai ver a correlação. Mas eu queria só destacar aqui. Paráclito é a mesma fala de ânimo e é usado pelo Espírito Santo que está aqui. Você é ensinado a enfrentar dificuldades. Esse texto é muito desafiador. Ele deixa para nós o seguinte paradigma, que o crente deveria se alegrar quando ele tem enfrentamentos. E cá entre nós, as nossas maiores ocupações de oração é: Senhor, nos tira os problemas. A gente não quer crescer com os problemas. Para nós, o paráclito é o Rambo, que vai eliminando todos os problemas à nossa frente. A gente não entende, o que está em jogo é a mentalidade da nossa vida. Como eu olho para a nossa vida? Como que você olha? Vocês vão lembrar, Paulo vai dizer em Romanos 12, amados, eu estou rogando por vocês. E o meu rogo é que vocês possam se apresentarem com vida. E que a vida de vocês seja de fato o culto de vocês. Que vocês sejam o sacrifício vivo. Paulo não falou, olha, que vocês vão ter uma vida de bonança e eu estou orando por isso. Apresente-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto de vocês. E assim vocês vão experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Não existe culto, não existe oferta, não existe a possibilidade de adoração sem a pessoa. Você não traz a oferta, é você que vem. É pessoal. Mas voltando ao texto, o verso 5, o que diz aí? Diz que Deus, aquele que concede o quê? Paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros. Como convém os seguidores de Cristo Jesus. Precisa explicar esse texto? No verso anterior disse que a Sagrada Escritura nos fornece paciência e ânimo para que nós possamos ter esperança diante da adversidade da vida. Agora ele está dizendo que o próprio Deus é quem concede paciência e ânimo e nos ajuda a viver em completa harmonia uns com os outros. E ele diz mais, viver em completa harmonia uns com os outros é o que convém aos seguidores de Jesus. Você consegue ver que o texto está dizendo para nós que nós somos desafiados a acolher sem ficar olhando para o pé do pavão? Alguém aqui já viu o pé do pavão? Diz que é o negócio mais feio do universo, tirando o pé de alguns outros aqui, é o pé do pavão. Nós somos desafiados, amados, a acolher sem olhar o pé do pavão, porque nós somos impulsionados pelo amor de Cristo, com todo respeito nesse plenário aqui. Eu não vou gostar de muitos de vocês, mas essa não é a questão. O que vai me impulsionar é amar cada um de vocês, mas não por meu gosto, Porque eu sou impulsionado pelo amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange a irmos, a amarmos. Esse é o padrão. Você não tem que gostar de mim. Você tem que me amar, me acolher, conduzido pelo amor de Cristo. É assim que é o nosso chamado. A segunda milha está aqui. Você não vai porque você gosta. Você acolhe porque você não tem outra escolha. É o amor de Cristo que nos impulsiona. E aí, essa parte que nós lemos, eu vejo duas conclusões. Na perícope que nós lemos, ou seja, no trecho que nós lemos, eu vejo duas conclusões. Não necessariamente a conclusão do raciocínio todo, mas eu quero compartilhar como é que isso falou comigo. Verso 6, vai dizer assim, então, o então é uma partícula de conclusão, de certa forma, sim. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. É como se Paulo estivesse dizendo, o padrão daqueles que seguem ao Senhor Jesus é serem convertidos àquilo que a palavra nos dá. E a palavra, ela é capaz de nos dar paciência, perseverança, suporte, fortaleza, para estarmos em ânimo, estarmos cheios, para vivermos a esperança para a qual nós fomos chamados. E ele vai dizer que o próprio Deus está empenhado nessas ações, com o objetivo de que a gente seja do perfil, do caráter, parecidos com Jesus. Aí ele vai chegar, se vocês fizerem isso, deixarem que o Evangelho traga para vocês paciência, essa resiliência de fogo, vocês poderão estar unidos numa só voz para louvar e glorificar a Deus. E ele traz aqui, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós somos uma família. E o maior desafio a amar é a família mesmo. O que eu entendo, amados, é que a adoração de uma igreja passa pela capacidade nossa de acolher o diferente, o insuportável, aquele que, de fato, não se parece com as minhas opiniões. E o texto continua, verso 7. Aí sim, uma conclusão. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Mais uma vez, o padrão é alto. E aí é vergonhoso para mim e para você dizer se nós, de fato, nos aceitamos mutualmente aqui da forma que Jesus nos aceitou. Como é que Jesus te aceitou? Quantos aqui entendem que Jesus te aceitou? Eu estou invertendo a frase. Eu não estou perguntando, quantos aqui aceitaram Jesus? Porque, para mim, isso que está acontecendo aqui. Como que Jesus te aceitou? Você estava certinho na vida? Você estava impecável? Jesus te aceitou, como é que você estava? O cara bom do condomínio? Dizimista, fiel? É assim que Jesus aceita as pessoas? Como é que você entende que Jesus te aceitou? Paulo vai dizer, quando nós ainda éramos pecadores, o pior deles. Então você sabe que Jesus te aceitou porque você é ruim. Jesus te aceitou, esse é o padrão. E o texto vai dizer, então, que Deus é glorificado. Esse é o padrão. Eu sei o quanto que ele não presta, mas eu sei o quanto que eu não presto e Jesus me aceitou. Acolhimento. Aceitar Jesus hoje é muito fácil. Porque o Evangelho é um Evangelho que não me contraria. Então, eu estou aceitando Jesus. Qual Jesus que você está aceitando? A reflexão é do mesmo padrão que Jesus me aceitou, me acolheu. Jesus foi acusado de andar com pecadores, dos ruins, né? De comer na casa de gente que não era muito benquista. Pois é, esse é o padrão. O texto está dizendo, portanto, aceite-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Não tem notinha de rodapé, amados. No contexto aqui da carta, para ficar mais claro, que Paulo está escrevendo, havia uma dificuldade entre os cristãos ali daquela cidade, daquela igreja. Havia uma dificuldade muito forte naquela igreja. A dificuldade entre os judeus que estavam se convertendo a Jesus. Estavam levando para a igreja as suas práticas religiosas judaicas. Mas também o evangelho estava alcançando um monte de gente que era do mundo não judeu. Os gentios. Gente como nós. E esse evangelho estava salvando essas pessoas. E eles estavam ali agora na igreja. E Paulo, pastor da igreja, percebeu que isso estava causando divisões entre os irmãos. Porque um grupo dizia que deveria fazer um monte de coisa, E outro grupo dizia, não, claro que não. E aí isso começou a trazer divisão dentro da igreja. Coisas referentes aos rituais, às orações, à comida, do pode e não pode. Depois você lê com calma. Esse era o ambiente. E o Paulo está chamando atenção aqui com esse texto e serve para mim e para você, creio. Que a igreja estava sendo ameaçada por divisões internas, por preferências, certezas teológicas. O alerta de Paulo, ele escreveu essa carta exortando o povo, exortando aquela igreja, alertando de que essa divisão estava comprometendo a adoração da igreja. Paulo estava querendo salvar a igreja dela mesma para que o Senhor fosse adorado de forma correta. Nós somos chamados para caminharmos uns com os outros. Divisão nunca foi um bom achado para a igreja. E por isso que Paulo vai dizer isso, verso 6. Então vocês poderão se unir em uma só voz e louvar e glorificar a Deus. Aceite uns aos outros para que Deus seja glorificado. A minha pergunta é, na sua vida, você é capaz de dizer que Deus está sendo glorificado porque você tem exercido esse mandamento de acolher o outro, pelas diferenças, inclusive? Amados, uma igreja, se ela não cuidar disso, a sua adoração está em frangalhos. Independente se nós temos bons ajuntamentos como esse. Na nossa visão de igreja, está escrito assim, que nós desejamos ser uma igreja amorosa, acolhedora, atuante. É o desejo da nossa casa. E esse acolhimento aqui, não é só um acolhimento ali na recepção para as pessoas novas que estão chegando. Inclusive, eu louvo a Deus, porque eu ouço testemunhos de gente que está chegando na nossa casa, e elas dizem para mim, pastor, eu fui muito acolhido aqui. Louvado seja Deus por isso. Pessoas que se achegaram a nós e sentiram-se acolhidas. Nossa igreja vai aprendendo. A gente acerta em vez de quando. Mas louvado seja Deus por isso. Essa deve ser a nossa, uma das nossas buscas. Sermos uma igreja acolhedora. Amados, mas eu sei que nós precisamos avançar muito ainda nos diversos níveis de acolhimento, a começar em nós, a começar por nós. Amados, nós precisamos aprender o acolhimento em nós, por nós, entre nós, porque o que está em jogo é, essa igreja pode estar sendo prejudicada na sua adoração por causa das divisões que pode estar entre nós aqui. Não vamos deixar de novo que a política divida a nossa igreja. Separe você do seu irmão. Vamos ser um pouquinho mais inteligentes de sermos politizados, não na politicagem. E que a gente possa ter a capacidade de encontrar o outro, mesmo sendo completamente diferente de mim. Eu louvo a Deus, porque a gente tem testemunhos aqui, mas nós precisamos avançar. Como eu tenho dito aqui, aqui é o treinamento da segunda milha. É aqui que a gente treina. Aqui fica mais fácil da gente amadurecer, sabe? No acolhimento há um irmão que é um pouquinho diferente de mim. Há um irmão que, por ser diferente, me causou mágoa, de repente. Aqui é o momento de nós acolhermos aquele que tem um pensamento, um gosto diferente. O gosto, a preferência, isso a gente tem que deixar de lado. Isso não pode ser o padrão de acolher alguém. Eu não posso impor o outro que ele goste de tomar chimarrão na cuia. Nem que ele tenha que tomar café amargo. Se ele gostar de Fanta-uva, eu vou comprar Fanta-uva para ele. Acolhermos, amados. Termos o outro à mesa. Temos a capacidade de entender que o acolhimento é muito maior do que preferência. E nós temos níveis altos. A gente precisa amadurecer aqui em acolher o diferente. Acolher aquele que veste esquisito. Acolher aquele que é de uma classe social diferente da nossa, tanto para cima como para baixo. Tem gente que odeia rico, porque tem uma visão de conflito de classes. Misericórdia, o evangelho não endossa isso. E tem gente que acha que o pobre, ele precisa cheirar melhor para poder estar entre nós. O evangelho acaba com tudo isso. Acolhimento. Acolher, amados, não é necessariamente concordar. Não é concordar com o estilo, não é concordar com a prática, não é concordar com a filosofia do outro. Acolher é acolher. Jesus falou para a gente isso. Se alguém te pedir para caminhar a primeira milha, vai a segunda. Eu que estou pedindo. Então já está dentro de você a mentalidade. Quando ele me ofender, ele é meu irmão. Ele não é perverso. Cara, eu vou acolhê-lo. E vou resolver com ele. E vou decidir amá-lo. E não rejeitá-lo. Este é o padrão. Por isso que vai trazer desconforto em mim, porque eu não tenho essa inclinação com todos, e você também não tem essa inclinação com todos. E o texto está dizendo, igreja, o Evangelho nos dá a capacidade de acolhermos o diferente, de nos acolhermos mutuamente, para que a gente não possa perder, inclusive, a esperança da qual é proposta para nós. E cuidado, igreja, para que vocês não tenham aquilo, percam aquilo que só vocês têm, porque a única agência nesse mundo que pode adorar a Deus conscientemente é a igreja. Quando um tribunal faz justiça, Deus está aprovando isso, mas eles não estão fazendo isso em adoração a Deus. A igreja é um único organismo que adora a Deus conscientemente. E Paulo está dizendo, vocês estão perdendo a adoração porque há divisões entre vocês. Acolher, amados. Como eu disse aqui, acolhimento deveria ser uma das marcas mais evidentes dos seguidores de Jesus Cristo. O amor de Cristo nos constrange. A gente tem uma música que a gente canta aqui. A gente canta assim. O amor de Cristo nos constrange a amar, a perdoar, acolher e dar da vida recebida. Somente a igreja pode fazer isso. Porque a gente vai entregar aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus. E eu quero terminar, então, lendo o mesmo texto que eu li no início, de Romanos, capítulo 15, na versão do Eugene Peterson, a mensagem. Talvez isso te ajude a fixar melhor por que nós precisamos sermos constrangidos pelo Senhor para acolher nesses tempos de intolerância e desesperança. A igreja, amados, é o oásis do mundo. Diz assim, aqueles de nós que forem mais fortes e capazes na fé, têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Um parênteses aqui. Geralmente a gente se sente mais maturo do que a média da igreja. E o texto está dizendo, já que é assim, você que é mais forte, então você está mais capacitado para receber aquele que é mais fraco. Então, se o irmão falou mentira nas suas costas, caluniou você, seja mais forte. Vai lá e fala, mano, você pisou na bola comigo, mas eu estou aqui refazendo contigo. Vai no PEC mais. Não precisa ser amigão íntimo de levar para casa, nada disso. Mas você é o mais forte na fé? Alguém te ofendeu? Talvez você ofendeu e nem sabe. Se alguém chegar para você hoje e falar, mano, você é o mais forte. Não deve fazer apenas o que for conveniente, o caminho mais fácil. Se temos força, é para servir, não para ganhar prestígio. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre perguntando, como posso ajudar? Foi o que Jesus fez. Ele não facilitou as coisas para si mesmo, evitando os problemas alheios, mas sempre estava disposto a ajudar. Assuma os problemas dos problemáticos. Assim as Escrituras apresentam a questão. Ainda que isso tenha sido registrado nas Escrituras há muito tempo, estejam certos de que foi escrito para nós. Deus quer que o seu chamado, firme e permanente, combinado com o conselho caloroso e pessoal das Escrituras, venham a nos caracterizar, mantendo-nos alerta para o que Ele vier a fazer. Que o nosso Deus fiel, imutável, pessoal, caloroso, desenvolva a maturidade em vocês, de modo que possam estar um ao lado do outro, assim como Jesus se põe ao lado de cada um de nós. Então seremos um coral, não apenas nossa voz, mas a nossa vida cantará um hino maravilhoso, em perfeita harmonia, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estendam a mão e acolham uns aos outros, para a glória de Deus. Jesus fez, agora é a vez de vocês. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida. Que a gente possa estender e acolher uns aos outros. Isso é para nós, amados. Que sejamos afoitos para cumprir o que a Bíblia nos ensinou essa noite. E que não sejamos indiferentes ou insensíveis. E eu quero desafiar você que é dessa casa. Você que está conosco visitando, você faz a interpretação ou a aplicação daquilo que compete a você fazer. Mas eu estou pregando para a minha igreja. O constrangimento para nós hoje é acolher o irmão que não nos fez bem, que não nos faz bem, que pensa diferente. É, para todos nós. Que você seja o que aquele que é maturo na fé, para experimentar a graça libertadora de Deus. E não deixar que o tempo ou a pedra vá resolver isso. É o pão da vida que vai resolver isso. Que depender de você, essa igreja nunca vai deixar de ser adoradora. O que depender de você, a divisão não vai minar a adoração. Que depender de você, a maledicência não ganha raiz mais. Depender de você, o outro é objeto do seu acolhimento. É para todos nós.